Tudo bem? Aqui é a Gatotona, senhora Jovem Nerd, e olha, a ficção tá tentando, hein? Mas a realidade tá páreo duro com a bizarrice.
Pois, aqui é a Andréa Pazos, portuguesa, e eu me apeguei aos alienígenas ácaros gigantes. Eu tava querendo pegar no colo já.
Eu também.
Aqui é o Alan 13 e o capitalismo sempre vai te foder nas entrelinhas.
Macaneca de mamica!
Quer ver seu filho falando inglês fluente, assim, que nem a senhora Jovem Nerd?
Que nem a senhora Jovem Nerd, olha que gostoso.
Vamos fazer assim, a senhora Jovem Nerd vai fazer o jabá em inglês e eu vou de tradução simultânea, vamos lá.
Olha aí, vamos lá. Hey there, my love, how is it going? Nossa, que beleza.
Olá, meu amor, tudo bem? Tradução simultânea, eu sou tradução simultânea.
Did you know that at WizKids, your child learns English in a fun and interactive way, even while cooking?
Que orgulho, hein? Você sabia que na WizKids, seu filho aprende inglês de forma lúdica e interativa? Até cozinhando!
WizKids, Wizards English Course for Kids, is designed for every stage of childhood, helping them grow up truly fluent. They learn by playing, interacting, and surprising themselves with their progress.
Olha aí, meu amor, é a WizKids, o curso de inglês para crianças da Wizard, gente. É pensado para cada fase da infância, pro seu filho crescer fluente de verdade. Eles aprendem brincando, interagindo e se surpreendendo com o próprio progresso.
With themed classes like cooking class, kids experience English in real life while making recipes. It's fun, it works, it's wow!
Olha aí, com aulas temáticas, com cooking class, as crianças vivenciam inglês na prática, enquanto preparam receitas, olha aí. É divertido, é eficaz, é wow, meu amor!
Do you want to see your child grow confident in English? Come to WizKids! Get 4 free classes and see the wow effect for yourself. It's WizKids, it's Wizard, it's wow!
Quer ver seu filho crescendo confiante no inglês? Vem pra WizKids! Ganhe 4 aulas grátis e descubra o efeito wow! Uau! É o Skids, é o Wizard, é uau!
Aí, meu amor! Conseguimos!
Seu filho vai estar assim, falando que nem a senhora Jovem Nerd daqui a
falando
pouco.
Falando que nem a senhora Jovem Nerd. Ela fala igual a mim, mas tá com vergonha.
Sempre não.
Joga vai
meu sotaque é outro.
Ah, assim. Mas não interessa.
O sotaque é mais.
Não interessa o sotaque. Qual é a mensagem, WizKids? Qual é a mensagem, Wizard? Não importa o sotaque, o importante é falar! Que bem gostoso!
Do it, just do it.
Atenção, Marcelo Hacker, estamos entrando aqui no Caneca de Mamicas.
Olha só, minha primeira participação aqui, Andréa e Agatha nunca me chamaram, você acredita? Gente?
Olha a mágoa do Hacker, Hacker magado. A gente tá hackeando o Caneca de Mamicas pra avisar todo mundo que está querendo saber sobre a campanha internacional de Ozob, a Cyberpunk Board Game.
Finalmente está no ar.
Tá no ar, então se você é brasileiro que tá na gringa e ficou perguntando se tempo todo sobre a campanha internacional, porque a gente falou, não apoia no Brasil porque vai ter campanha internacional, vai ser melhor pra vocês apoiar de lá por causa de questão de frete, etc. Tá no ar, você vai lá em ozobgame.com, simples assim vai ser redirecionado pro site da campanha. Você que mora fora do Brasil, você pode escolher o sistema tanto em português quanto em inglês.
Exato. É legal porque se você mora fora, às vezes seus amigos, né, são gringos e tal, não falam português, você pode pegar em inglês o jogo, ou se você preferir querer ter em português.
Não, se você tiver amigo gringo, você tem que falar pro teu amigo gringo apoiar a campanha, porra.
Também.
Você pega o seu, tem o seu jogo colecionável, maravilhoso, com o Statue of Studios, com as minis, com todos os itens extras, os livros, e você fale pro seu amigo gringo, você que tá na gringa, pra apoiar nossa campanha também. Fala pro gringo entrar em ozobgame.com. A gente já bateu em menos de um dia, menos 20 horas, a meta inicial.
Não, e os caras falaram pra gente que uma campanha de novato, bater a meta em menos de 24 horas é um feito... É raro, é um feito difícil.
Olha aí, e a gente é novato.
Novatíssimos.
No Brasil, a gente tá nessa estrada há muito tempo, mas no mercado internacional, ainda fazendo board game, que é super nicho. Tamo lá, tamo representando com o Ozob e você pode ter o seu agora. Então, entre agora em ozobgame.com, garanta, faça o seu apoio e divulgue pros gringos tudo que você conhece pra eles entrar também e fazer o apoio deles, certo?
É isso, não é porque a gente tá fazendo o jogo, mas é um produto muito bom. É um jogo, eu sou fã de board game há anos, o jogo é bom, a mecânica é boa, o jogo tá lindo, as miniaturas, bom.
É divertidíssimo de jogar, pô.
É, tem os vídeos da gente jogando, assim, é sempre uma aventura muito divertida, é emocionante também. Então, pô, quem gosta de jogar ou quer aprender a jogar, esse é o jogo pra vocês.
Ó, vai até dia 31/3, é uma campanha muito mais curta aqui no Brasil. Então entre agora, Hackers Out!
Gente, que gostoso, hein? Fomos sessão cinema, né?
Fomos ao cinema assistir esse filme porque o Alan queria.
Sim, é literalmente, simplesmente apenas por esse motivo.
E aí adoramos o filme. De que filme estamos falando? Fala aí, ó.
Estamos falando de Mickey 17, pra quem não sabe, é o novo filme do Bong Joon-ho. Se você não conhece, Bong Joon-ho é um grande diretor famoso coreano, que fez Parasite, fez Snowpiercer, ele fez Okja, ele fez vários outros filmes famosos que também falam mal do capitalismo, como sempre. E eu obriguei todo mundo a ver esse filme, basicamente. Foi isso.
Então, você viu aquele filme dele, que é o do trem? O negócio num trem?
Snowpiercer, sim. Excelente filme.
Eu não vi.
Tá, então esse eu quero ver. André, você sabe a história?
Agatha é muito Silvio Santos.
Eu estou o Silvio Santos. A minha vida agora eu não vi, mas o meu marido
viu.
Meu sobrinho viu.
Meu marido viu.
A minha família inteira viu, mas eu não vi.
A minha vida
é essa agora.
Eu não vi, mas quero ver. Eu me lembro do Alan assistindo esse filme com o André.
Esse filme é muito bom.
Né? Porque a ideia é muito boa, né? Que é mais um filme também criticando, né, o capitalismo, como o Alan falou, né? Esse do trem é só pra, assim, explicar o plot, né? Porque eu tô curiosa.
O que aconteceu foi, teve apocalipse, o planeta inteiro congelou e existe esse trem durante essa nova era do gelo. Esse trem tem os únicos sobreviventes da Terra, que eles estão nesse trem gigante. Aí o que acontece? Quanto mais pra perto da frente do trem, mais ricas as pessoas são. Quanto mais pra trás nos vagões de trem, mais pobres as pessoas são, basicamente. Enquanto as pessoas pobres vivem em condições inacreditavelmente merdas lá na ponta do trem, as pessoas na frente do trem vivem como se estivessem na vida normal.
O trem da vida. É o trem da vida.
O personagem principal é o Chris Evans, o Capitão América da Marvel, o antigo Capitão América. A parada é que ele vai indo com um grupo de galera, eles falam, chega dessa porra, e eles vão arrombando os outros vagões do trem, entendeu? Eles vão indo pra frente, eles querem chegar até a frente do trem. Essa é a premissa. A galera se revolta lá atrás e fala, chega dessa porra e vai lá pra frente.
Vamos, né? Só 1% lá desfrutando do bem e bom, né?
Como no mundo.
Então, esse eu tô curioso pra ver, gente. Mas o Alan falou que eu tenho que ver primeiro outro, que é o Parasita, né?
Não acho que você tenha que ver primeiro. É que o Parasita é o meu filme favorito do Bong Joon-ho. Eu não vi todos que ele já fez, que ele fez 300 milhões de filmes. Mas dos que eu vi, o meu favorito até hoje é o Parasite.
Então, depois do Parasite, esse filme Mickey, que não é da Disney...
É o Mickey 17.
Não é o Mickey da Disney, né? Depois de Parasite, esse é o primeiro filme que ele lança. Tava todo mundo esperando.
Qual vai ser o próximo filme do Bong Joon-ho, exatamente.
É, que nem na época do Shyamala, lembra? Depois do Sexto Sentido, ficava todo mundo, qual vai ser o próximo do Shyamala?
Todo mundo quer saber, exato.
Teve, ele acertou uns e errou outros, né?
Assim como todo mundo quer saber qual será o novo próximo filme do Walter Salles.
Exato.
Por diante, sempre que alguém ganha um prêmio, com um filme muito bom, as pessoas ficam curiosas. E aí, o que mais ele vai fazer?
Exato, Peter Jackson, lembra? Todo mundo ficava, meu Deus,
Peter Jackson sumiu, né, gente?
Cadê o Peter Jackson, hein?
Cadê o Peter Jackson?
Foi o Hobbit, o último filme dele? Não é possível?
Eu acho que foi.
Deu, gente. Pois é.
Aí fica todo mundo nessa curiosidade. E aí, eu vou te dizer, nós fomos lá assistir, que o Alan queria tanto, eu falei, a gente gostou tanto, vamos gravar sobre o filme. Eu adorei, gente.
Eu também, adorei.
Eu adorei. Inclusive, assim, um filme caro, né, gente? Foi um filme caríssimo, ele é cheio de efeitos especiais. Ele é sci-fi, né?
Sim, ele é totalmente ficção científica.
Um filme sci-fi, é. O que eu adoro, porque eu amo filme sci-fi,
e
eu adoro.
E é muito legal. E ele causa uma agonia o tempo todo, né, gente? Eu fiquei muito agoniada com o filme.
Ele é uma sátira ao capitalismo. Porque sátira, né, é você extrapolar pra falar mal de alguma coisa. Ou de algo que seja do senso comum. A história do Mickey 17, só, tipo, passando por cima, sem spoilers, é basicamente você tem esse colaborador aí, que ele é enviado nessa expedição humana, que vai colonizar o mundo em um outro planeta. E aí ele, assim, inscreve como sendo um descartável, que é um trabalho em que ele pode morrer, e aí eles imprimem o corpo dele de volta e ele vai voltando, ele vai morrendo, ele vai voltando, ele vai morrendo, e aí é porque, por isso que ele se chama descartável, porque eles podem imprimir o corpo dele de volta, ele volta a trabalhar com as memórias dele e tudo mais, e morre de novo, aí volta, imprime ele de novo e tal.
Exato, a premissa é essa.
Então,
né?
Mas a parada que me incomodou é, eles podiam apagar isso da mente do cara, toda vez que ele morre, porque o cara não morre de boa, gente, é sempre uma coisa absurda, né?
É, você não quer dar spoiler agora,
mas é sempre assim, o cara vai, tá lá e tem uma morte absurda. E quando ele volta com essas memórias, gente. Eu fiquei, gente, coitado. Mas é pra isso mesmo, né? Pra causar esse desconforto, pra mostrar, tudo tem duplo sentido, né? Pra mostrar como as pessoas são descartáveis.
Perante o capitalismo.
E as atuações estão muito boas, né? Eu achei que todo mundo mandou bem.
Nossa, gente, vamos falar aqui do garoto. Como é que é o nome dele? Que eu esqueci. Robert Pattinson.
Excelente ator. Na minha humilde opinião, um dos melhores atores aí que a gente tem da atualidade, assim.
Gente!
Pois é, né?
E eu não dava nada por ele. Porque esse garoto começou como o vampiro do Crepúsculo.
Que gostoso, hein? Um vampiro bem brilhoso, bem gostoso.
Foi esse o filme que lançou ele. E aí, você imagina, né? O garoto com o talento que ele tem, ter que fazer aquele filme merda.
Nossa, aquela atuação...
Ninguém odeia mais Crepúsculo do que o Robert Pattinson.
Ah, eu tenho certeza.
Tadinho.
Porque ele pagou um preço muito caro pra ficar famoso. Ele falou, pra ficar famoso, eu tenho que fazer esse filme merda. Ele não sabia que ia ficar famoso fazendo aquele filme. Ele deve ter dito, eu vou aproveitar, vou fazer esse filme aqui, que vai que, né, eu começo a entrar pra esse meio. Vou fazer esse filme merda, mas ninguém vai lembrar. Só que o filme foi um sucesso de bilheteria. E o cara ficou conhecido como Vampiro do Crepúsculo. Pra ele tirar esse estigma... dele.
É, meu Deus do céu.
Ele tem que se superar a cada filme. E ele é foda, gente.
Ele é muito,
muito
bom.
Foda.
Ele é incrível, ele é excelente ator, excelente ator.
Mas ele tem que se provar muito pra apagar, porque não apaga, né? Ele vai ser sempre o garoto do Crepúsculo.
Não assiste o filme, mas assiste os documentários de Crepúsculo. É muito engraçado. Ninguém odeia os filmes mais do que ele. Tipo, tem uma hora que ele comenta umas paradas do filme, ele fala, tipo, mano, meu personagem é muito burro, mano. É impossível. É, tipo, ele vai falando mal, assim.
Não, ele é burro mesmo, o personagem é burro mesmo, porque o cara tem 200 anos e ele se apaixona por uma colegial.
Não, mas aí isso não é burrice, né? A gente já sabe o que é isso aí. Isso tem outro nome, hein?
É, não. É, além de perversão, mas tudo bem, ele tá lá no... Vamos supor, né? Que ele tá no corpinho jovem lá, mas a cabeça dele é de um adulto.
Ele tem uma cabeça de adolescente.
Obviamente, uma pessoa que não sabe escrever vampiros escrevendo vampiros.
Exato. Que já seria uma perversão, porque a cabeça dele é de um idoso de 200 anos. Aí já seria uma perversão. Olha o assunto. Que assunto você vai ter, gente? Um cara tem uma vida de 200 anos,
ele tá eternamente no high school, gente.
Entendeu? Com uma garota de high school.
Cara, no high school pra sempre. Ele consegue ser pior que a garota. Mais idiota que a garota, que é adolescente. Ai, a parada é que imagina o sacrifício que é pra esse cara. Toda vez que alguém quer um autógrafo ou uma foto. Por causa do vampiro purpurinado. Deve ser muito, muito Nossa, incômodo gente. Pra ele, né?
Gente, mas será? Meu Deus, ele era obrigado a atuar daquele jeito horrível, gente. Uma coisa cafona, né? Era muito
Porque
cafona.
Porque o filme é brega, gente. É tudo brega. A galera não tem culpa, é o que o diretor queria.
É uma breguice, uma coisa horrível.
É uma breguice, o filme é brega.
Você vê um bom ator, né, preso ali.
É, não é que ele tá preso, foi a oportunidade, o ataque de oportunidade. Ah, ele era um desconhecido, ele...
Todo mundo tem que começar em algum lugar.
Tem que começar, só que o problema é quando tem um monte de gente que começa fazendo filme merda e os filmes ninguém conhece, ficam esquecidos pra sempre, ninguém nem sabe que filme é. E aí, quando o ator surge, ai, que novidade esse cara, que maravilhoso. Você acha que o filme bom é o primeiro que ele tá fazendo. Ele deu o azar de se lançar justamente com um filme que explodiu de sucesso, e aí que ele ficou marcado naquele personagem, e aí todo mundo fala, ah, o garoto do Crepúsculo, e o cara tem que se provar toda vez em todos os papéis que ele pega, que ele não é o garoto do Crepúsculo, aquilo ali foi só um trampolim, entendeu?
Um trampolim, pois é.
Não, ele é um excelente ator. I don't like you, but I'm you.
I'm not you. Recentemente a gente assistiu, eu e o Alan, uma série com o Tom Holland, que é um ator que eu amo. Ele é maravilhoso, esse menino. De múltiplas personalidades. Então ele tem que interpretar várias personalidades, né? E cara, infelizmente eu amo o Tom Holland. Ele é um excelente ator, excelente. Pra mim tá no mesmo nível que o Robert Pattinson. Nesse filme eu vi que o Robert Pattinson é acima. Isso tá no trailer, tá gente? Não é spoiler. Toda vez que ele morre, imprime ele novamente. Só que uma vez imprimiram de novo, sem ele ter morrido. E aí ficaram duas cópias, só que uma
uma com uma personalidade totalmente diferente da outra. E aí você sabe exatamente o tempo todo quem é um, quem é outro. Você, em momento algum, você fica na dúvida.
É.
Esse aqui é o...
Ele é muito bom.
É o número 18 ou 17? Você não fica na dúvida. Isso que é foda. Falei, cara, ele é muito bom.
Ele se move de jeito diferente, trejeitos diferentes, o jeito de falar. Ele muda completamente a voz dele pra falar.
A expressão do olhar. Eu fiquei chocada com essa parada da voz.
Porque
no início, quando começou o filme, e ele falando, eu falei assim, essa não é a voz desse ator. Ele tá sendo dublado. Eu achei que ele tava sendo dublado, gente.
Exato.
Mas essa não é a voz dele.
Não, ele tem um range vocal absurdo. Ele consegue mudar muito a voz dele.
Cara, mas ele muda e, tipo assim, não parece ele fazendo outra voz. Parece uma outra pessoa falando.
E isso é muito impressionante,
realmente. Porque se eu fizer qualquer outra voz aqui, vai parecer só eu fazendo outra voz. Mas ele não. Ele realmente muda completamente.
Inclusive, o pessoal ficou comparando a voz dele com o do Steve Buscemi. Sabe o Steve Buscemi, aquele ator? Hello, fellow kids! Aquele ator do fellow kids? Que ele fez uma voz muito parecida, e é parecida mesmo. Quer dizer, muda mesmo. Muda completamente. Parece outra pessoa mesmo.
É impressionante. Eu fiquei muito impressionada com a atuação dele. Falei, nossa, era isso que eu esperava do Tom Holland na série que a gente assistiu, que ele tem várias personalidades, mas eu ficava confusa às vezes. Eu ficava, ué, mas agora é quem? Sabe? Isso é uma merda. Mas assim, o Tom Holland é um excelente ator.
Inclusive, nessa série tem várias cenas que ele manda muito bem, mas você percebe que é claramente um problema de direção ali.
É, direção, exatamente. Porque aí o cara faz a cena e o diretor fala assim, cut, tá ótimo, próxima. Sendo que o diretor podia melhorar ali aquela cena, entendeu? Mas o diretor fala, tá bom, segue em frente. O ator acha que tem que continuar naquele esquema, naquele jeito que tá fazendo, entendeu? Acho que tudo é direção, gente.
É, tudo é direção.
Tinha que fazer mais vezes até ficar perfeito, sabe? Até você realmente... Não, agora eu tô percebendo que ele tá em outro personagem.
Não, um bom diretor consegue tirar leite de pedra, consegue fazer um ator péssimo virar um excelente ator.
E não seria difícil com o Tom Holland, mas enfim, não é fácil fazer mais de uma personalidade, que no caso do Tom Holland eram várias, mas não mostrou o talento dele, é engraçado isso, tudo é direção mesmo. Podia ser mais, ele podia muito mais, o Tom Holland ele tem condições, porque ele é um excelente ator. Ele fez um filme com esse guri, os dois estavam inacreditável. Eu esqueci o nome do filme.
O Diabo de Cada Dia, filme da Netflix. Excelente filme. Pode assistir, filmaço.
Pode assistir. É filmaço. E as interpretações deles, assim, são inacreditáveis. Os dois estão excelente. Então você vê que é uma excelente geração de atores, gente. Esses garotos vão longe ainda.
Pois é, gente. Não, é uma geração maravilhosa que tem aí, gente. Inclusive, a menina que faz também a namorada dele, né? Que na vida real é Naomi Aki. Ela é maravilhosa também. Achei ela muito boa.
As interpretações estavam excelentes. Eu adorei.
E tem aquela atriz que eu amo, que é a mulher do Mark Ruffalo, que é a Toni Collette.
Toni Collette mandou muito bem também.
Nossa, ela é uma atriz?
Ela tava no Sexto Sentido, né?
Tava, não. Essa atriz
ela tava no Sexto Sentido, ela tava Hereditário, que é filmaço.
Ela é muito boa atriz, essa mulher. E ela tava nesse filme, né? Claro que nesse filme a participação dela é menor, mas eu amo ela de qualquer jeito. E o Mark Ruffalo, maravilhoso também.
Ele botou todos os trejeitos do presidente Trump sem falar que ele é o Trump. Mas ele tá falando que ele é o Trump, basicamente.
Então, todo mundo botou aqueles bicos que ele faz, aquele jeito de falar, aqueles olhares.
Ele copiou muito o jeito de falar.
É, ele botou aquela coisa insuportável, irritante, sabe? Então você vai ficando com ódio do cara, irritada, né? Você quer o tempo todo que ele morra, sabe?
É muito bom, gente.
É insuportável. E ele mandou bem, né? Porque ele realmente... Eu olhava pro Alan e falava assim, nossa, mas é muito Trump.
Nossa, é demais.
Tudo te deixa agoniado no filme, né?
É, porque é exatamente isso, gente. Que é aquelas pessoas fúteis, idiotas no poder.
Exato.
Fúteis e imbecis, entendeu? É excelente. O filme eu gostei muito. Gente.
O filme fala muito sobre essa parada de, tipo, do personagem que é o Mickey, sem dar muito spoiler, esse é bem o comecinho do filme, assim. Ele é uma pessoa muito humilde, ele tentou a vida com o amigo dele lá, não conseguiu, falou, vou sair da Terra, vou arranjar algum jeito de sair da Terra. Ele acaba se inscrevendo pra esse programa de descartáveis.
Ninguém se inscrevia pra isso.
É, ninguém se inscreveu pra essa porra, só ele.
Porque pensa que você vai, sei lá, quais são as missões que você vai ter, mas que você morre.
Exato, e sente dor, sente tudo.
É, e aí te reimprimem, mas você morre. Tanto que na hora que ele preenche o formulário, a mulher pergunta, você tem certeza? É isso que você botou aqui?
É.
Que é uma parada que ninguém se
ele, candidata e ele pra só isso. Aceitou que ele tava tão desesperado que ele nem leu, né, as cláusulas. cláusulas.
Exato, ele nem leu as cláusulas, coitado. Ele queria sair dali, ele estava devendo um agiota, ele queria fugir, e aí ele, sem ler as entrelinhas ali dos contratos, ele assinou e basicamente vendeu a alma dele.
Imediatamente você consegue ver o lado de milhares de imigrantes que querem fugir para um outro lugar, para tentar uma vida melhor, né? É bem...
Exato, é uma fila enorme de pessoas, né? A fila caracol de pessoas tentando, né, uma vida melhor.
E isso tudo com uma pegada ficção científica. Então eles estão no espaço, eles estão numa colônia espacial tentando recolonizar um planeta novo, entendeu? Você tem toda essa ideia anticapitalista, mascarada assim, dentro de uma nave espacial, né, extrapolando para um futuro muito distante, algo que acontece hoje em dia, aqui, hoje, entendeu?
É, e o cenário é todo, né, aquela coisa de nave, é, sucateada, aquela coisa, né, opressora, né?
Industrial, sujo.
Isso, metal, só metal, aquela coisa que dá aquela agonia, né?
Isso é bem a vibe do Bong Joon-ho, ele curte essa parada, porque o Snowpiercer também é assim, é tipo, esse industrial sujo, sabe? Tipo, ele é assim que ele enxerga o capitalismo e a indústria, entendeu?
É, porque se você pensar, a maioria das pessoas que vivem em condições horríveis, né? A maior parte do mundo moram em lugares assim, né? Exato. Se você olha esses grandes centros, essas grandes cidades, as pessoas moram enjauladas, em cubículos, entendeu? Cheio de cimento, não tem árvore, não tem vida, sabe? É uma vida que o cara tem que pegar um ônibus lotado, um metrô lotado todo dia, 2 horas de viagem pra ir, 2 pra voltar. É exatamente esse sentimento, né?
Exato.
Na vida real, esse lugar opressor, que não tem verde, não tem vida, né? É sinistro.
E olha, um filme caro, hein, gente? Não foi um filme barato. O cara teve um orçamento de milhões.
118 milhões de dólares.
Olha aí que gostoso.
Muito efeito especial. E sim, muito bem feito, gente. Os alienígenas. Vou te dizer que você olha assim, parecia uns ácaros gigantes, não sei.
É. Estranho, né?
Mas eu me apeguei a eles.
A gente se apega.
Muito foda a parada. Você começa a enxergar eles como se fossem cachorrinhos.
Exato.
É, você começa vendo eles como se fossem baratas gigantes. No final você tá ali. Salve as baratas gigantes.
Salve as baratas
gigantes. Não, é muito bom, gente.
Esses alienígenas que a gente tá falando são os nativos do planeta em que eles chegam, entendeu? São as criaturas que já estão ali no planeta que eles chegaram. I don't like you, but I'm you.
I'm not you. Agora, a partir daqui, gente, se você não quer spoiler, é hora de desligar e volta a ouvir depois que você assistir o filme. E vamos entrar na zona de spoiler.
Exato, que agora a gente vai esmiuçar o conteúdo mesmo. Antes a gente tava tentando falar pra você sem entregar a trama principal. Agora a gente vai esmiuçar tudo e falar de cabo a rabo, porque esse filme é excelente.
Inclusive, ele já tá anunciando em pré-venda, né? Ele já tá em pré-venda aí no streams aí.
Ah, mas pra ver, mas vale a pena ir ao cinema, vale muito a pena ir ao cinema ver esse filme, porque é muito bom, você vai se divertir, é engraçado, ele é engraçado e desesperador ao mesmo tempo, é muito bom, recomendo, 10 de 10.
Pois é, gente, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim que ficaram meio assim confusas, ah, porque a narrativa, a maneira que fala, que o filme é meio doido, achando que talvez seja uma coisa de cultural, né, da cultura asiática e tal, coreana, mas assim, eu gosto.
Eu não achei nada confuso. Eu não achei nada confuso.
Eu gosto.
Nossa, eu achei o filme excelente.
Pois é, eu achei que toda a loucura ali, ela tá muito bem desenhada, eu achei. Eu não achei, sabe, uma coisa assim que eu não consegui conceber, sabe? Tipo assim, eu gostei da loucura. Que é a loucura que a gente quer ver mesmo. Que ela tá representando uma coisa importante, né?
Eu não achei em momento algum que ficou difícil de entender o que tava acontecendo.
É, nem eu.
Eu também não. Eu gostei bastante.
Um filme gostoso de assistir.
Eu achei bem, bem gostoso. É uma loucura gostosa, né? Porque as pessoas são, né, a maioria ali é...
É um filme que te causa sentimentos,
que te dá um sentimento, porque tem um monte de imbecis ali, entendeu?
Te causa raiva.
Exato.
É desespero, nojo, te faz rir, é tudo. Várias emoções.
Várias emoções.
Sim, tudo ao mesmo tempo agora.
Tudo ao mesmo tempo agora, exatamente.
E assim, quando o filme começa, né, que a gente, eles estão lá naquela fila, né, da imigração pra poder ir pro outro planeta e tal, aí você já vai tendo uma ideia de quem é o Mark Ruffalo, né? Que ele seria o Marshall, né?
Kenneth Marshall.
Kenneth Marshall, né?
Ele é um político que já diz ali, bem lá no começo, já diz ali que ele tá associado a um partido religioso.
Deixa bem claro que ele é republicano.
É. Boné vermelho.
A galera de boné vermelho é muito bom. Ele nem disfarçou. Ele falou, gente, eu não vou disfarçar, boné vermelho. Bota.
É isso aí, são os republicanos.
Não basta ter um boné, tem que estar vermelho pra vocês entenderem bem o que eu tô falando aqui. E é, exato. Aí você já vê a galera venerando ele, né? Como num culto
venerando,
mesmo.
Venerando, como num culto.
Como é
então que... é uma mistura de religião, né? Meio religião com política. É total exato. Aquela mistura, né? O cara tá num cargo político, mas com toda a pegada, né? Bem de extrema direita, né?
Isso, daquele culto mesmo, que vira um culto.
E aí, o Mickey, ele tá ali, ele não tá ali porque ele apoia o cara, ele tá ali porque ele quer fugir, entendeu? Porque é a única opção que ele tem.
Quando a gente vê no filme ele lá, né, o Marshall de terno brilhoso, fazendo um espetáculo dentro da nave, né? Gente, nós vamos colonizar, né? Vai ser uma delícia. E todo mundo venerando. Cara, e ele com o microfone fazendo um show. Aí você fala, meu Deus, gente, que maluquice. Aí você olha pra realidade, é exatamente isso que tá acontecendo aqui, gente.
Não, e ele não sabe o que tá falando. Toda hora a mulher dele orienta ele o que ele tem que fazer.
É, fica
porque ele é um completo idiota.
A mulher fica do lado dele corrigindo tudo que ele fala no ouvido dele. E é muito bom, cara, porque eu olho pra realidade daqui, que tá acontecendo, eu falo, gente, olha aí. Sabe, a ficção, ela tá tentando ser mais ousada, mas ela tá tão equiparada com a realidade, né, que tá difícil.
E isso é outra coisa que a gente pode também tirar como exemplo de mais uma camada aí a ser comentada, de que a mulher, que é a que manda nele, que tem todas as ideias e que, né, que orienta ele, ela não está no cargo principal.
É.
Não, porque tem que ser um homem no cargo principal.
Tem que ser um homem.
Tem que ser um homem. Então, exatamente. Aí mostra aí o patriarcado, entendeu?
Exato. Que nem isso ela pode ser, né? Ela é que dá as dicas, que dá as cartas, mas ela tem que ficar como coadjuvante.
Ele é o fantoche dela, né? Que ela controla exatamente. Tudo, que as ideias tudo dela, e bota ele porque ela precisa, né? Pra ela controlar, pra ela ter acesso a tudo que ela quer, ela precisa de um bode expiatório ali, que vai se eleger, que vai ser as ideias dela em prática, né?
Exato.
Porque ela, como mulher, não conseguiria. Então, ela precisa de um idiota representando ela, né? Um fantoche. É como se as ideias fossem dele. Ele é a grande estrela, mas ele é um idiota. Ele é só um fantoche. Ele é só um boneco.
Exato. E aí ele tá lá, todo fazendo aquele espetáculo, no microfone, terno brilhoso. Aí você fala, gente, meu Deus, que idiota. Mas aí você vê aqui, o presidente daqui, né? Dos Estados Unidos, o Trump, imbecil, vendendo perfume, gente. Vendendo colônia. Parece filme, o cara. Um ótimo presente pro Natal. A minha fragrância aqui se chama Fight, Fight, Fight.
Nossa, que sabe? Nojo, gente.
Olha exatamente isso, gente. Isso. O presidente vendendo perfume. Mas é uma coisa de filme.
Mas parece piada, gente. Parece piada pro Saturday Night Live.
Parece.
Saturday Night Live vai não precisa nem mais de se esforçar.
Exato.
Aí ele tem aí 4 anos de bastante pauta.
Pauta, gente. Aí vem o Elon Musk naquele evento maluco lá de conservador aqui nos Estados Unidos, aparecendo com o Milley. Aí o Milley dá uma motosserra pro Elon Musk. O Elon Musk fica com aquela motosserra. A comédia tem que voltar. O humor tem que voltar. Ô, gente, o que, que é isso?
É, porque o Milley é outro maluco do cacete que se elegeu com essa motosserra, né?
Exato.
Os argentinos elegeram o maluco da motosserra. Esse é o, tipo, o jargão dele, né? A motosserra.
Exato. Aí ele entrega a motosserra pro Elon Musk e ele fica lá com aquela motosserra dizendo que a comédia tem que voltar. Falei, gente, a gente tá vivendo o Idiocracy, aquele filme lá, Idiocracy, sabe? E aí, mais uma comparação com a realidade absurda. Aí o Trump diz, um presidente que diz em rede nacional que estão financiando, né? Que os cientistas estavam financiando pesquisa em ratos transgêneros. E as pessoas acreditam. Na verdade, eram ratos transgênicos. Transgênicos.
Oi, gente.
Que servem pra testar vacina, pra estudar doenças, entendeu? E aí, ele quer acabar com isso. Acabou, né? Porque estão fazendo ratos transgênicos. Olha isso, gente. Isso é um presidente. É um filme. É um filme.
Eu quero saber como é que é um rato trans. Você vira pro rato e fala assim, ó, esse não é seu pronome.
Exato. Sabe?
O que é que o rato vai dizer que ele é trans?
Entendeu? E as pessoas, é... E aí ficam as pessoas com aquele boné vermelho, isso aí! Que absurdo! E aí chega o secretário de saúde, que é aquele imbecil do Robert Kennedy, né? Que é sobrinho do presidente Kennedy, né? E diz que a gente não deve dar o mesmo programa de vacinação para os negros, porque eles têm um sistema imunológico melhor do que os brancos.
Ai, gente, vai tomar
então o programa de vacinação para os negros deve ser diferente.
É surreal,
isso,
gente,
isso, isso é a
isso
realidade.
Tá,
então quando você vê um filme desse, você fala, o filme tá sendo suave.
Tá sendo suave. Pegou leve, que a realidade tá pior.
A realidade tá muito pior.
É, o Marshall sobe lá em cima da mesa e fala, pra gente sobreviver à viagem, eu vou ter que cortar a comida de vocês pela metade. Ele falou, mas quando a gente chegar lá, a gente vai fazer o nosso próprio planeta, com as nossas próprias regras, a gente vai poder transar pra caralho, não sei o que lá, e todo mundo, isso aí.
Exato, as pessoas acreditam em qualquer coisa.
É,
entendeu?
É.
E que no filme, realmente, se você olha a realidade, o filme tá pegando leve.
As pessoas, quando estão na merda, elas querem ouvir mentiras.
Exato.
Parece que elas querem ouvir que alguém fale uma coisa absurda que vai, entendeu? Que vai mudar a vida dela. Do nada, assim. Vai ter uma mudança drástica. E ela, sei lá, ela resolve acreditar naquilo, porque, não sei, dá esperança, não sei.
É sempre assim. Quando tem um momento de crise, as pessoas se agarram ao fascismo. E isso acontece no mundo inteiro, né?
Porque elas acham que é uma maneira...
Exato.
Que a maneira drástica de mudar as coisas é o que vai fazer a diferença.
E nunca é.
Então, uma crise sempre gera esses ciclos de fascismo no mundo, né? Não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. As pessoas vão, né? Indo pra esse lado,
é
achando que vai mudar.
É nesse momento que esses malucos crescem, entendeu? É no momento em que o povo tá desesperado. As pessoas estão desesperadas.
Exato.
Aí esses caras, esses psicopatas, vamos falar que são psicopatas, esses psicopatas, eles conseguem um holofote. Porque eles começam a falar um monte de merda, um monte de promessas vazias, ganham multidões. E aí eles usam sempre... A extrema-direita faz o quê? É relacionar tudo à religião. Então, é um combo de cocô.
É um combo de cocô. Oh, exatamente, que junta a religião.
Logo no começo do filme, quando o Mickey começa a contar a história dele lá, que ele começa a narrar, eu comecei, passei 4 anos trabalhando lá, blá, 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 blá. E aí tem essa, ele encontra a personagem que é a Nasha, que se torna a namorada dele, e tem a outra personagem, que são duas meninas, que são lésbicas. E aí, tipo, obviamente, não poderiam ser lésbicas no lugar que elas estavam, né? Então todo mundo só conhecia elas como boas amigas. E aí tem um momento que uma delas morre, e aí o Marshall, que é o personagem do Mark Ruffalo, começa a gritar com o Mickey, que ele fala, você deixou uma female completamente perfeita reprodutivamente morrer, sendo que você é o descartável. E tipo, ele nem trata ela como mulher, ele trata ela como uma coisa fértil que morreu.
Exato, exatamente.
Que é exatamente como os republicanos estão tratando as mulheres agora.
É isso, é. E essa coisa, né, todo esse simbolismo do filme, né, dele ser descartável, né, como é no capitalismo mesmo, né? A força de trabalho é totalmente descartável.
Total.
Né?
Se não existissem leis e regras, meu filho, eles estariam aí explorando e matando as pessoas. Porque vai ter sempre mão de obra disponível.
Exato. Então o cara é totalmente descartável, né?
E mesmo com leis, eles ainda fazem isso. Quantas pessoas não vão trabalhar? Tipo, esses caras que trabalham em minas e voltam todos fodidos com respiração cagada. A galera que ia trabalhar e ficou, tipo, com câncer porque ficou exposta ao nível de radiação e não sei aonde. Tipo, isso acontece muito.
Não, e aqui nos Estados Unidos a galera não tem, né? A maioria não tem férias remuneradas, não tem licença maternidade.
Não, não existe.
Não tem seguro saúde, não tem saúde pública aqui. Então é isso. É só, você é descartável. Se você não quer esse trabalho, tem outro que faça. Tchau. O próprio Jeff Bezos já falou isso, que quer que os trabalhadores dele venham trabalhar com medo, entendeu? Porque eles têm que ter medo de ficar sem emprego. Porque é isso que faz eles se submeterem a qualquer coisa.
É, mas é isso que o capitalismo quer.
É isso.
Você se sujeita a qualquer coisa.
Sujeita a qualquer coisa. Se você não quiser, tem outro que faça. Tchau. É isso, gente.
Só que então... no caso, a gente tá falando que, na verdade, o descarte é até com a morte da pessoa. Tipo assim, né? Nem se você não quiser trabalhar. Se você morrer,
exato, exato.
Porque a gente vai botar outro no lugar que vai morrer também e que vai ser substituído. E assim, é a realidade.
Isso. Então essa analogia, né, dele, das cópias, né, dele ser toda hora impresso, né? É isso, né? Ó, acabou. Sua utilidade, imprime outro, faz outro, né? Você é só uma, né, coisa descartável. I don't like you, but I'm you. I'm not you. E aí, quer dizer, você tem várias situações que você, né, pode comparar com a vida real, né? Essa coisa do descartável, né? O Mark Ruffalo, que é o, né, o presidente Trump, inclusive ele leva um tiro de raspão na bochecha, igual.
Sim, nossa, foi muito paralelo. Foi muito paralelo.
Né? A cena do tiro de raspão.
Ele não tá nem disfarçando.
Ele não tá disfarçando. O boné vermelho, tiro de raspão.
Foi muito bom.
Quer dizer, tudo isso.
Eles deixaram bem claro quem é.
E tem outras coisas também, né, que a gente pode comparar aí, o negócio da ética na ciência, assim, no futuro, né? Você vai fazer a cópia de um cara, mas esse cara, a parte ética disso, né? Aí eles, proíbem de fazer isso no planeta Terra, mas não, mas a gente faz isso em outro planeta.
É, porque outro planeta tá fora da jurisdição da Terra.
Como é o que eles fazem aqui, né? Não vamos fuder aqui o nosso país, mas vamos fazer isso no outro país, num país, né, em desenvolvimento.
Vamos lá na África e a gente explora eles até não poder mais, escravizar as crianças e tá tudo certo, porque não é nos Estados Unidos.
Exatamente. Então é essa analogia também, né? De você não fazer no seu país, mas você vai foder o país do outro. Que ali, no caso, era o planeta do outro, né? Ó, vamos fazer isso lá fora.
Exato.
Então tem várias coisas, né, que a gente pode associar com a realidade, né? E aquele negócio também, né, deles quererem fazer essa civilização pura, né?
Sim, total nazista.
É, ele comenta que ele quer fazer um planeta da raça superior.
Um planeta da raça superior.
Agora, a pergunta importante, que não deve ser deixada de lado, inclusive é muito importante. Trisalzinho com múltiplos, vai ou não vai?
Ô, gente, não vai?
Claro que vai, claro que vai.
Peraí, ela conheceu o Mickey 17.
Ela conheceu todos os Mickeys. Ela conheceu o Mickey 1, o Mickey 2, o Mickey 3, o Mickey 4, o Mickey 5. Ela fala que cada um tinha uma variação na personalidade. Não eram todos iguais. Eles eram todos diferentes. Aí ela amou todos eles. Ela ama o 17 e aí aparece o 18. Ela também ama o 18. E ela descobre que tem o 17 e o 18. E aí, o que é a primeira coisa que ela pensa? Double the fun, double the flavor. Como a gênia que ela é. Double the fun, double the flavor. Ela pode entender o comer um e ser comida pelo outro. Gênia. Nasha é uma gênia. Ela usou o cérebro dela. Então, eis aqui fica a pergunta. Múltiplos, sim ou não? Sim.
Gente, mas, gente, se eu fizesse a cópia do Azaghal e viesse um cara mais revoltado ainda, fudeu.
Gente, eu não ia, que isso, eu não ia ficar confusa. Eu ia falar, gente, não, peraí.
O homem Brás brabo.
Eu ia ficar confusa.
Homem Brás.
Ai, que gostoso, deixa, deixa, que é gostoso. Eu ia ficar confusa, gente, eu não sei o que eu ia fazer.
Ah, é, ia vir um Jovem Nerd, Beres Manafoca.
Ai, que gostoso. Que gostoso. Não sei o que eu ia fazer, gente, eu ia ficar confusa.
Você não ia?
Não, se eles topassem, eu acho que sim.
Aí, ó. A verdade sai, a verdade ela sai.
Tem que ser consensual.
Não, obviamente. Se todas as pessoas ali estão de acordo, 100%. Eu nem pensei. Na hora que a gente tava assistindo o filme, a mamãe falou: nossa, o 18 vai matar a Nasha. Aí eu falei pra ela, falei: nada a ver. A Nasha vai transar com os dois se ela for esperta. Dito e feito.
Eu achei que ele ia matar ela, que ele tava meio psycho.
Ah, meu Deus, ela fica
mas
com os dois.
Mas a diferença do 17 pro 18 é discrepante.
Pois é.
Porque eu não sei porquê, aí não sei qual a explicação pra ele ser tão diferente. O 18, ele veio badass motherfucker. Entendeu?
É, mas ele veio meio psicopata, né? Primeiro ele quer matar o 17.
Exato, porque ele acha que ele corre risco de se descobrir os dois.
É porque é dito que quando descobrem que você tem múltiplos, eles apagam tudo e matam tudo.
Exato, exato. Aí você
mata,
morre mesmo.
Mata todo mundo, morreria o 17 e o 18 se descobrissem.
E eles ainda destroem o hard drive onde está sua memória original, então não teria como fazer mais cópias de você, você realmente morreria para sempre.
Pois é. Então, aí, mas ele é muito psicopata, eu não gostei do 18. Ele é muito malvado.
Ele é revoltado, essa é a parada. Eu acho que enquanto o 17 representa uma pessoa dócil perante o capitalismo, o 18, ele é a revolta, entendeu? Ele é a pura revolta com o sistema. Tanto que ele olha pro Marshall, depois que ele descobre tudo que o Marshall fez com o 17, ele fala: eu vou lá matar esse filho da puta. Que ele sente, ele fala: o 17 sou eu. Olha o que esse filho da puta fez comigo. Ele vai lá e fala: vou matar esse desgraçado, entendeu? O 18, ele representa essa fúria perante o sistema. E enquanto o 17, ele é alguém dócil perante o sistema.
Ele não é questão de dócil, ele é questão que ele tá conformado com aquilo. E acha que é isso e que não tem como mudar.
Não, é verdade. Olhando por esse ângulo, o 18 é muito necessário e muito melhor
ele
realmente que o 17.
É super necessário.
É que no início eu fiquei com raiva que ele tenta matar o 17.
Que a gente viu o 17 só se fuder, entendeu? Coitado do 17. O 17 só se fode. E aí chega o 18 e tipo, vou te matar. E aí ele de repente, não, vou matar aquele cara. Aí de repente, vou matar aquele outro cara. Mas é porque ele é revoltado. Ele tem essa revolta dentro dele que ele só consegue manifestar com a violência.
Não, aí olhando nessa ótica, ele é muito melhor realmente, porque ele é o que, né, as pessoas precisam. Você vê, eles chegam no planeta dos outros lá, dos ácaros gigantes, né, e querem exterminar eles, né, e a mulher do Marshall ainda quer fazer molho, né.
Ela é uma maluca do caralho.
É, quer usar eles pra comida.
Usar eles pra comida, quer dizer, tipo assim, né.
Ela vê como bicho, né.
Vê como bicho.
Não quer saber se tem inteligência ou não.
Exato, e aí eles chegam querendo exterminar, como acontece, né, no colonialismo, na vida real. E é muito louco, né, porque no final a Nasha faz aquele discurso, fala, seus malucos, nós somos os invasores aqui, o planeta é deles, nós somos os aliens.
Nós somos os aliens. Eles ficam chamando as baratinhas de aliens, elas, seus imbecis, nós somos os aliens, eles são os nativos.
Exato, eles
como
são os nativos.
Como é que chamava de cripple?
É, creepers.
Creepers.
Aí ela, esse é o planeta deles, eles são os nativos, nós somos os invasores, os alienígenas. É muito bom, né, que é isso que acontece. Os caras chegam, tomam tudo e depois dizem, não, isso é nosso, apagam a história dos nativos. Então, assim, o filme é tudo. É toda essa história de imperialismo e colonialismo, né, gente? Ali na veia. E é muito bom. Eu me amarrei.
Eu também adorei, adorei.
I don't like you, but I'm you. I'm not you.
Teve outra metáfora também que falaram, que seria da própria inteligência artificial, né? Dos roteiros que são feitos hoje em dia, né? Que vai acontecer cada vez mais, né? De um roteiro feito por AI, né? E aí, quer dizer, você imprime toda hora um roteiro novo. Imprimindo ele ali no filme, também é uma analogia pra isso, né? Você agora vai poder imprimir e jogar fora, pega um outro roteiro, imprime, imprime. Tudo descartável. Roteiros descartáveis. Que também, quer dizer, você vai dar cada vez mais valor a arte feita realmente por um ser humano, né?
Ah, é, porque do AI não vai ter camadas, não.
A arte não é só o produto pronto, né? Você vê ali, ai, que linda essa arte. A arte é o processo. A arte é o processo, é todo o trabalho, é todo o treino que o cara teve, que a pessoa teve pra chegar ali, né? Naquela arte.
Você não tá pagando por um PNG, você tá pagando pelas horas que a pessoa ficou fazendo essa porra desse desenho pra você.
Exato. É que nem você olha lá aquele filme do... Como é que é o nome dele? Do Estúdio Ghibli? Do...
Ah, o Hayao Miyazaki.
O Hayao Miyazaki. Você vê os filmes dele, que são obras de arte maravilhosas, horas e mais horas e mais horas de detalhes e pinturas, é o processo, sabe? Se você manda uma AI fazer aquilo, não tem valor. Você vai lá, ah, que lindo, acabou, né? Mas você não tá pensando, meu Deus, olha isso, o cara fez isso na mão, fazendo...
E é vazio, não tem a intenção. Quando você não é o artista, quando você simplesmente escreve uma prompt e manda fazer, você não tá pensando, ok, mas por que que esse detalhe está aqui nesse personagem nesse momento? Por que que esse detalhe está aqui? Composição, escolha de cores, paleta de cores, tudo tem um processo, tudo tem escolhas e tudo passa por uma pessoa que pensou nisso e estudou pra fazer isso.
A Piccola, por exemplo, né, que gosta de desenhar, ela odeia AI, assim, essas coisas, né?
Certíssima.
Inclusive, ela reconhece quando ela, eu vou, sei lá, comprar qualquer coisa pra ela, uma camiseta que tem uma arte, ela, mãe, essa arte é AI. Ela já sabe. Ela, mãe, isso é muito AI, não quero.
Tem como reconhecer.
Ela já tá reconhecendo. Ela diz, mãe, isso é muito AI, pelo amor de Deus.
I don't like you, but I'm you. I'm not you.
O filme também, ele aborda umas paradas muito legais, que é tipo, bem de ficção científica mesmo, que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, um dos criadores do processo de cópia era um serial killer, e aí ele se copia pra se ajudar a cometer os crimes e ter um álibi. Então, tipo, enquanto ele tava num evento lá, o outro eu dele tava lá matando desabrigado na rua. Aí, beleza. Aí a galera descobre que é ele, prende ele e as versões múltiplas dele, porque tinha mais uma, no final das contas. Eles falam, e agora? A gente encara os três como uma pessoa só? Como três indivíduos diferentes? Como é que se julga esse caso? Eles são cúmplices ou são todos os caras que perpetuaram o crime, mesmo que nem todos eles tenham fisicamente perpetuado o crime? É uma parada muito de ficção científica, um dilema, essas paradas filosóficas que a situação cria. Eu acho isso muito legal.
É, isso é muito bom, né? Mesmo. Tem que todo mundo ser julgado. Eles falam até na prisão, né? A refeição tem que ser metade pra cada um.
É, um come metade, vai metade pra um, metade pro outro. Como funciona? Eles não sabiam como lidar, porque é algo completamente novo. Então, ele levanta questões filosóficas completamente novas.
Exatamente. Esse aí foi muito bom, essa reflexão deles, né?
Esse negócio é muito de ficção científica. Essas coisinhas, assim, esses detalhes, eles são muito bons.
E o jeito que eles fazem, à primeira vista, quando você vê os alienígenas, você fica com medo, você fica, ai, que nojo, que bichos com tentáculos aqui. E, de repente, os caras fazem você se apegar àqueles bichos que não são bonitos.
É.
Eles são feios, mas eles conseguem, eu achei isso muito maneiro, fazer você se apegar ao bicho. Eu já queria pegar o bicho, salvar o bicho, pegar no colo.
A mamãe tava, não, bichinho.
Tava desesperada.
Nossa, também, a gente vai ficando, porque você vai vendo, né, que é muito, né, o que o ser humano faz, né? Aí você fica, não, gente, eles vão dizimar eles, pelo amor de Deus, peguem os ácaros gigantes, vamos salvar.
É muito bom. I don't like you, but I'm
you. I'm not you. E você vê, né? Essa ideia de fazer um planeta. Olha, o nosso planeta com as pessoas puras, não sei o quê. Aí, você olha isso na história da humanidade, né? Você tem os colonizadores destruindo outros povos e outras culturas e outros países pra prosperar. Aí, a pessoa que não entende, né, assim, um pouquinho de noção de história do mundo, olha pra esses países e diz, olha só que beleza, olha como eles são desenvolvidos, gente. Tá vendo? Olha que delícia. Mas por que que eles são assim? Eles são assim às custas da exploração dos outros, né?
Dos outros.
Porque todo o sistema foi sempre assim, né? Pra esse se dar bem, em vez de ser um sistema cooperativo, né? Onde todo mundo se dá bem, não. Eles são assim às custas de outras civilizações, de outros povos. De exploração, de sugar as riquezas, sugar Exato. Tudo, escravizar.
De exploração.
E aí as pessoas olham, olha como eles são maravilhosos.
Exploração de riquezas, de mão de obra, de tudo.
Exato. Então, sabe, é muito engraçado, né? As pessoas olharem assim, nossa, mas eles são, olha aí, eles são mais avançados, realmente. Eles merecem tudo isso, né? Todo esse sucesso. Não, é resultado de exploração. Não tem nada a ver com ser mais evoluído.
E de muito genocídio.
Exato.
Em Hamilton tem uma música em específico que é sobre a briga entre o Thomas Jefferson e o Alexander Hamilton. Que o Thomas Jefferson fala, por que que você quer que as dívidas sejam do estado inteiro? Se vocês aí de Nova York não conseguem pagar as suas contas, por que que a Virgínia tem que pagar as contas de vocês? A gente tá com as contas acertadas, a gente tá tudo certo. Aí o Hamilton olha pra ele e fala, ah, olha só que legal. Ele fala, your debts are paid because you don't pay for labor. Ele fala, você tá com essas dívidas pagas porque você não paga a sua mão de obra, porque a sua mão de obra é toda escrava.
Tá vendo?
Por isso suas continhas estão em dias, porque você não paga pelo trabalho que você tem aí, que são os escravos que fazem. Aí ele manda essa, e é exatamente isso. É tipo, é a galera ali, no bem bom, falando, ah, eu não vou ajudar vocês, porque aqui a gente tá tudo tranquilo, tá tudo pago. Ele, óbvio que tá tudo pago, você não paga pela sua mão de obra, você não paga pela mão de obra escravizada que tá fazendo esse produto aí, entendeu? Tipo, é exatamente isso. E isso acontece até hoje. Os Estados Unidos tá ali explorando a África, explorando, tipo, outros países menores, porque...
Não só a África, gente. Os Estados Unidos continuam explorando as pessoas aqui dentro. Eles exploram os negros, os latinos. Você não vê, as cadeias estão lotadas de pessoas. Eles legalizaram a escravidão.
É porque na 13ª emenda diz que você pode forçar um prisioneiro a um trabalho análogo a escravidão. Então, é basicamente o jeito que eles arranjaram de você legalizar a escravidão. Então, o que acontece? Eles vão botar a gente branca dentro da prisão? Não. Eles vão sair prendendo pessoas negras e latinas, literalmente qualquer coisa, encher as prisões, mão de obra de graça. Acabou. Pronto. Bim.
Aí você fala, ah, mas os Estados Unidos é uma potência. É uma potência porque ainda tudo que você consome aqui, tudo, até a batata que você compra no mercado passou por mão de presidiário. Tudo, até chip de míssil. Tudo passa por mão de presidiário.
Tudo, literalmente tudo.
São são galpões e mais galpões e mais galpões de presos trabalhando pro Estado. Então, eles têm mão de obra escravizada até hoje. E as cadeias estão lotadas porque eles querem manter lotadas, entendeu? E o cara que é preso, ele perde praticamente a cidadania dele, ele não tem mais direito a voto, nada disso. Então, essa galera fica cada vez mais marginalizada. Mas vão se formando guetos, né? E sem poder colocar alguém pra defender ela, sem poder votar pra mudar essas... É isso.
É, gente.
É um sistema podre.
Porque o objetivo deles é forçar esse tipo de gente, né? Você fazer pressão, 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 pressão. Porque aí eles vão sair da conduta, saindo da conduta, desculpa pra prender, de volta, voltar pra cadeia. Pum, mão de obra de graça. E é esse ciclo infinito de exploração.
E a maioria dos prisioneiros não é a galera que fica 20, 30 anos, não. É a galera que fica 2 anos, 3 anos, 5 anos, entendeu? O suficiente pra eles, essa mão de obra aqui, pronto. Esse cara vai sair dali, não é mais um cidadão, porque ele não pode mais votar, ele não tem mais crédito, não tem mais nada.
E fica registrado pra sempre em tudo que ele tiver, que ele já foi preso. Então, quando ele for tentar arranjar um novo emprego, ele foi preso. Então, muitas das empresas que contratariam ele não vão contratar.
Provavelmente esse cara vai voltar novamente daqui a algum tempo a ser preso novamente. É isso, gente. É uma parada, assim, bem assustadora.
Bem assustadora. E nos outros países é isso também, né? Guerras, né? Com aquela negócio de defender a democracia, a nossa liberdade, mas, né? No fundo, é só seu país tem um negócio que eu quero. Você não vai me dar, lógico, então eu vou invadir o seu país, eu vou inventar uma guerra, né? É sempre assim. Porque eu preciso de um recurso que tem aí. Sempre para atender aos interesses, né, das grandes corporações. É isso. Sim.
Opa, você tem petróleo no seu país? Automaticamente você precisa de democracia.
Exato. E quem tá por trás de tudo? As grandes corporações.
Obviamente.
Os Elon Musk da vida, os Jeff Bezos. São eles que estão por trás de tudo, que controlam o governo. E a gente, né, fica na ilusão de que o governo, né, tá trabalhando pra gente, pras nossas necessidades.
E é por isso que a gente precisa de mais filmes.
Exato.
Que falem sobre esses temas cada vez mais, porque, gente, assim, não dá mais. A gente tá no limite. O mundo tá no limite já, sabe? O copo tá transbordando. Geralmente, quem concorda com o que tá acontecendo, ele assiste um filme de alienígenas e não entende as camadas, entendeu?
Não entende as camadas.
Não entende o que que quer dizer, a mensagem do filme, né?
Ele só vê a camada superficial, né?
Uma coisa que tá, tipo, se espalhando aí, né? Há muito tempo, mas principalmente agora, que é a analfabetismo midiático. Analfabetismo midiático, o que que é? É você assistir algo, consumir algo e não compreender e entender o que você está consumindo. É você ter um nerdola que ama X-Men, mas é racista e homofóbico, entendeu?
Exatamente.
Literalmente, a porra do quadrinho, do desenho, dos filmes é sobre você apoiar as minorias e como as minorias sofrem. É literalmente uma analogia ao racismo e às pessoas LGBT. E o imbecil lê aquilo e fala, não, beleza. Sou homofóbico e racista. Não faz sentido. É você assistir Star Wars e ser fascista.
Exato! Não dá pra entender, né? O cara, aí os rebeldes, meu amor, quem você acha que são os rebeldes? Eles acham que a direita seria os rebeldes.
Então, eles acham que a direita são os rebeldes.
Na vida real, os rebeldes seriam pra eles, pros fascistas, os terroristas, né? Olha esses rebeldes matando a galera do império. Terroristas, comunistas, né? Quando, na verdade, eles estão reagindo a um sistema opressor, combatendo o sistema opressor.
Combatendo o fascismo.
Exato. E pros fascistas, eles são os terroristas. Seria um bando de terroristas, rebeldes lá, né, tentando lutar contra o império opressor.
É você perceber até, tipo, muitas vezes, infelizmente, até o próprio criador de algo é analfabeto midiático. Como a J.K. Rowling, por exemplo, entendeu? Que ela criou uma história.
Ah, é verdade.
Ela é.
E ela vai lá e repete tudo que o vilão da história dela fez.
Isso é uma coisa que explode a minha cabeça.
Isso é de fuder.
Isso é de fuder.
A alma.
A mulher escreve uma história sobre
ela.
Um bruxo.
Sobre ela. Ela é o Voldemort.
Um bruxo que quer criar, né? Que quer o mundo dele da raça pura, dos puro sangue, né? Que quer acabar com os, como ele chamava lá, o sangue de lama, né? Sangue sujo. Um mundo só dos bruxos superiores. Ela faz toda essa história de opressão, não sei o quê. E aí ela é opressora, gente. gente, é isso aí.
Ela é J.K. Rowling. Uma feminista que não aceita todas as mulheres.
Exato.
Porque se a mulher é trans, ela não aceita.
Na visão dela, o homem trans é apenas uma mulher que é doente, vítima do machismo e tem vergonha de ser mulher. E a mulher trans é um homem ocupando o espaço de uma mulher. Na cabeça dela, não é só na cabeça dela. É o que ela fala, é o que ela propaga, o que ela dá o dinheiro dela pra fazer, o que ela literalmente está doando o tempo e o dinheiro dela pra fazer. Tanto que a situação das pessoas trans tá como tá a situação lá no Reino Unido. Graças a J.K. Rowling, que está encabeçando esse movimento antitrans lá.
É, mas esse movimento antitrans, ele é no mundo, né? Não é só lá. Você vê aqui nos Estados Unidos, a parada é a bola da vez. Eles estão massacrando esse 1% da população, entendeu? Porque é minoria da minoria da minoria.
Literalmente 1%.
É, eles não...
Não tem ninguém por eles, não tem ninguém pra defender essa galera, então eles vão massacrar, sabe?
Gente, é sempre assim. Vocês acham que, ah, mas esse negócio só vai afetar a vida... Não vai só afetar a vida das pessoas trans. Afeta muito mais do que você acha. A partir do momento em que agora eles estão querendo botar umas leis pra que as meninas, jovens, crianças tenham que ser inspecionadas antes delas praticarem qualquer esporte, ou seja, vai ter um homem inspecionando o que que a sua filha tem entre as pernas dela, você acha isso que é, isso só vai afetar as meninas trans? Não vai? Vai afetar todas?
Mesmo que seja uma mulher te inspecionando, é um absurdo, gente.
E como você acha que isso facilita o abuso?
Exato, e depois dos 18 anos, não precisa ser um médico pra fazer esse exame, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer esse exame. Pode ser, sei lá, um professor, não sei o que. Quer dizer, é só piora, entendeu? Olha o ponto que a gente tá chegando. E já tem pessoas trans que, né, estão, sei lá, renovando o documento, não sei o que, e tá vindo com o gênero errado.
Tá vindo com o gênero errado. Vamos supor, pessoa venceu o passaporte, tem que renovar o passaporte. Já tá vindo errado.
Com o gênero errado.
Mesmo que a pessoa já tenha retificado o nome e gênero, eles estão voltando atrás.
Isso aí.
Estão.
Então é um retrocesso, gente. É uma coisa assim, desesperadora.
Então, diante o peso esmagador do capitalismo, o proletariado tem que se juntar como um só, entendeu? A gente não tá lutando pros lados, a gente tá lutando de cima pra baixo, de baixo pra cima.
Exato. É isso, gente.
A luta é vertical, não é horizontal, galera.
Não é direita e esquerda, é cima e baixo, gente. Exato. É isso que as pessoas têm que entender.
É isso que elas têm que entender. É porque pra eles é bom que esteja dividido assim, direita e esquerda, né? E não que as pessoas enxerguem que realmente o problema é, vem de cima.
Exato, mas eles não querem que as pessoas vejam, então eles ficam jogando. Aí, a pauta agora é trans. Pronto, vamos atacar os trans. Olha aí, gente.
É sempre assim.
Olha a cortina de fumaça.
Antes eram os nativos, os indígenas, aí foi os negros, aí homossexuais, aí agora são as pessoas trans. Aí depois vai ser outra coisa, entendeu? E vai continuar assim, assado.
Ah, vai. A bola da vez aqui são...
Os imigrantes e LGBTs, é isso. Sempre vai ter um novo. Sempre vai ter uma nova bola da vez. Sempre vai ter.
Exato. Que aí eles culpam tudo, culpam os imigrantes por tudo, pela situação de tudo. E aí cortam as taxas, a taxação, né, as tarifas dos bilionários. É isso. Ficam só dando benefício pra eles e a gente, não, a culpa não é disso não. Olha lá, ó o imigrante. É ele, a culpa é dele. Aí você vê, aqui você tem exceções, né? Você tem, por exemplo, o Costco, que é uma rede aqui de supermercado de atacado, né? Que é uma empresa grande, mas ela é do amor, né? E aí o Trump tá fazendo de tudo pra atacar essa empresa, né? Porque ela é uma empresa que paga bem os funcionários, que não quis tirar lá o programa lá da diversidade, né?
Não quis.
Então tá batendo de frente contra o governo e aí você vê, né? É uma empresa que tem uma consciência social e tal, né? E que aí já estão querendo derrubar essa empresa. Uma das poucas aqui, né?
Ah, mas não vão conseguir.
Não vão conseguir, gente, porque eu agora só tô indo fazer compra no Costco. Tá todo mundo apoiando o Costco, as vendas do Costco aumentaram, enquanto as da Target diminuíram. Aqui tem uma empresa também, né? Uma rede de supermercados chamado Target, que tirou essas políticas todas de diversidade, né, do novo governo, e aí a galera começou a boicotar, falar, não, vamos comprar na Target.
Os acionistas da Target estavam processando a Target.
Exato.
Porque as ações despencaram e o caralho com
a... gente aqui tá boicotando a Target e comprando no Costco, quer dizer, não quer dizer que a empresa grande, ela não possa existir, mas ela tem que ser uma empresa consciente, gente, que tenha consciência da sua importância e do seu poder, né?
Pra quem diz que boicote não funciona, funciona sim.
Funciona, esse é o poder que a gente
funciona, tá funcionando.
A gente não pode lutar contra empresas gigantes frente a frente. Então a gente tem que lutar do jeito que a gente pode. O seu dinheiro, ele é uma força política. Hoje em dia, infelizmente, chegamos nesse ponto. É sobre isso.
Exatamente.
É você escolher fazer um boicote. É você escolher, não, eu não vou comprar nesse lugar porque eu sei que esse lugar não defende os meus valores. É você fazer isso. O seu dinheiro, infelizmente, hoje em dia, é um movimento político. Você escolher boicotar alguma coisa, você escolher comprar num lugar e não no outro, infelizmente a gente chegou nesse ponto, entendeu? O jeito que a gente tem, não é o único jeito que tem, obviamente. Existem protestos, existem propagar informação, se educar, estudar, todas essas paradas assim. Mas um outro jeito de você conseguir se politizar e demonstrar, né, esse seu, essa sua força política é no boicote. O boicote, ele é importante, ele é forte. Ele faz diferença.
É muito eficaz.
É o que eles mais temem. As empresas, elas trabalham a vida inteira querendo o quê? Querendo ser aceitas pelo público. Elas fingem que são LGBT friendly, isso é tudo marketing, né? Finge que gosta disso, que gosta daquilo. Vai fazendo aquele marketing pra abraçar mais consumidores. Se de repente ela mostra as garrinhas dela e começa a perder clientela, porque tá mostrando realmente aqui, ela vê que agora é isso. Eles estão ficando desnudos, né? A gente tá vendo, ah, então era tudo falsidade. Aquilo que você tava colocando lá de uma empresa que é inclusiva, era tudo enquanto era cômodo.
Todo ano lá chega o mês do Pride, aí tá tudo arco-íris, tá tudo lindo, vamos vender bandeirinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí quando aperta a situação, opa, não tem mais programa de inclusividade na minha empresa. Foda-se, acabou.
Pois é, gente. A gente tem que procurar empresas que tenham afinidade, né? Que tenham a ver com os nossos valores, né?
Que tenha essa filosofia.
Essa filosofia, então.
Essa filosofia. Que não seja uma empresa que não tá nem aí pra nada.
Exato, que... não tá aí pra nada. Então, por exemplo, você vou comprar na Target? Não vou. Vou comprar no Costco.
Eu não compro mais, não piso
que
lá.
Que é a empresa do amor, né? Que tá ainda afinado com, né, com os nossos valores.
Tem um monte de lugar que eu não piso mais. Sabe? A empresa voltar atrás, beleza, volto a consumir lá. Ah, beleza, resolveu que não pode excluir ninguém, beleza, vamos voltar a frequentar aqui. Mas se as empresas continuarem assim, eu vou continuar no meu boicote.
Exato, porque a gente quer, né?
Não dá pra boicotar tudo, mas
é... Não dá, é.
A gente foca ali, a Target é uma que eu não quero entrar mais.
E existem boicotes organizados, tipo, boicote nesse dia ninguém compra em tal lugar, nessa semana ninguém compra em tal lugar. São coisas que a comunidade vai se organizando e isso vai formando, vai mandando uma mensagem. A mensagem de o nosso dinheiro é um privilégio que a empresa tem.
Exato, gente.
Exato. É ela isso. Precisa do nosso, todas elas precisam do nosso dinheiro. Se a gente para de consumir e vai em busca de uma segunda opção, pra eles é ruim.
Exato.
Pois eles trabalham a vida inteira um marketing pra abraçar e ganhar mais clientes consumindo os produtos dele. De repente você, ah não, você que não tem a filosofia compatível com a minha, então eu vou procurar aqui o,
exato,
alguma que tenha. E os caras vão pensar duas vezes, que vai doer no bolso. A Target, como a Maga falou, já tá tendo prejuízos de milhões.
Já tá tendo
de
prejuízo.
De milhões.
Assim como mostra no filme. A empresa precisa muito mais de você do que você precisa da empresa. Só que a parada deles é fazer parecer o contrário. O capitalismo precisa da mão de obra explorada. É nisso que o capitalismo se baseia. Mão de obra barata, separar o produtor dos meios de produção, entendeu? E aí, o que acontece? Exatamente essa parada do filme. E, tipo, ele mostra, né, em resumo, ele mostra o quão, perante o capitalismo, perante as grandes empresas, o trabalhador, a mão de obra é completamente descartável. E aí é nesse momento que você tem que fazer suas escolhas. Ah, beleza. É assim que essa empresa trata as pessoas que trabalham nela? Boicote.
Exato.
Exato. É, tem que estar alinhado com os valores, gente.
Exato.
Mas, claro, como a André falou, é impossível, né, você fazer isso com todas as empresas. Mas nas que derem, a gente faz.
E os boicotes que estão sendo organizados, entendeu? Eu tô participando de todos.
Pois é, a gente aqui
teve
tá
a semana inteira, a semana blackout aí, ninguém consumindo na Amazon. Eu não abri o aplicativo da Amazon.
É, eu também.
Durante uma semana.
Fiquei uma semana sem comprar na Amazon também.
Uma semana. Aliás, a única coisa que a gente fez foi um return. Então pode, um return. Vai lá devolver.
Um retorno, pode.
Mas a gente não consumiu, é. Ah, mas o fulano não vai fazer, Beltrano. Problema do fulano e do Beltrano que eu não quero participar.
Exato.
Eu vou fazer minha parte, senão eu não me sinto bem.
Exato, a gente não se sente bem. Já que nem no Brasil. Eu vou, se eu estivesse no Brasil, vou comprar na van? Não vou comprar na van, meu amor.
Não, não entro.
Vou comprar no Magalu, meu amor.
No
que
Magalu.
Tem a ver com os meus valores.
Exato. Exatamente.
Os meus valores, meu amor. Vou anunciar a van? Não vou, meu amor.
Não vou.
Entendeu? Não vou anunciar a van por dinheiro. Não vou. Não quero o dinheiro da van. Não entendeu? Quero. Não vou entrar na van. Não vou anunciar a van. É isso, meu amor. Não tem a ver com meus valores.
Não tem.
Entendeu? Dinheiro também... Não é tudo, né, meu amor?
Não é.
Não vamos se vender, entendeu? Então é isso. O que que tá alinhado com seus valores? Você tem que ver.
Exatamente.
Lembre-se, companheiros, a luta é vertical, não é horizontal.
Pois é, exato.
Exato. Não é questão de esquerda e direita, gente. É questão das pessoas sendo, sabe, esmagadas. Esmagadas mesmo. Trabalhar a vida inteira pra nada e não conseguir conquistar nada. Isso não é normal, gente.
Não, gente, mas é isso. Por um mundo com mais...
Igualdade.
Igualdade,
assim. Menos desigualdade. Entendeu? É só isso que a gente precisa, gente. É menos desigualdade.
Exato.
Quanto mais desigualdade, pior pra todo mundo.
Entendeu?
Pra todo mundo. Tudo isso vai gerando uma onda de violência. Vai te afetar.
Entendeu? Isso não quer dizer que tudo tem que acabar, gente. Que não tem que ter empresa. Não é isso. As pessoas acham que é... Né? Ah, então você tá falando que é um colapso total. Não, não.
Não, não é.
Distribuição, gente. Distribuição de renda. Distribuição de igualdade pra que todo mundo possa consumir. E todas as empresas vão se beneficiar disso.
E taxação.
Taxação pra quem tem que pagar.
Exato.
Bilionário tinha que pagar. Nossa, gente.
Entendeu? Quem ganha mais tem que pagar mais taxa. É isso.
Pra mim, assim.
É simples.
Deveria existir um teto. Você não pode juntar mais fortuna do que tanto.
Exato, gente. Como é que.
Do que vai? Do que 100 milhões.
Como
ninguém
é que,
pode ter que 100 milhões é muito dinheiro. A gente vai trabalhar a vida inteira e não vai ver 100 milhões. Então, assim, ninguém, nenhum ser humano poderia. O certo seria esse. Não poderia acumular mais fortuna do que 100 milhões. Porque é um absurdo. Pois cara, é. Antigamente, 1 milhão, lembra? Até o vilão do Austin Powers, $1 million.
$1 million.
Era o dinheiro infinito. Agora não é mais, porque agora tem os bilionários. Ninguém mais fala em milionário. Milionário agora é merda, né? Milionário, ah, você é milionário, você é um merda. Agora é os bilionários. Eu gosto do bilionário. A galera babando ovo de bilionário. O cara tá cagando pra tua cabeça. Você nunca vai ser um.
Nunca vai ser, nunca serão.
E é isso. Então, quanto tem metade da população mundial abaixo da linha da pobreza, gente, que estamos falando de miséria, tem 1% com a metade da riqueza do mundo.
Pois é, gente.
Então era só pegar esse 1% dos bilhões e fazer eles pagar, taxar eles, pra que esse dinheiro volte, retorne pra quem não tá abaixo da linha da pobreza, gente.
Se você taxasse os bilionários corretamente, você tinha saúde, você tinha educação, você tinha tudo o que você precisava.
Gente, aqui nos Estados Unidos, entre a década de 40 até a década de 80, mais ou menos, era um país muito próspero, tirando tudo bem, tirando toda a questão, né, isso aí, né, a questão racial, questão, isso aí existia e tal, e era um horror. Mas falando na parte distribuição de renda, era muito melhor do que hoje em dia, porque eles taxavam, chegaram a taxar os bilionários em 70%. Então o país tinha muito menos desigualdade e as pessoas podiam comprar sua casa. E isso foi mudando e agora eles pagam nada, eles não pagam mais impostos. E isso gerou esse problema todo que tá os Estados Unidos agora, entendeu? Então assim...
Que tá o mundo, Agra.
Por que que não volta a ser como antes? Porque eles não deixam, simplesmente, né? Porque eles que mandam no mundo, então eles não deixam.
Porque quem tem quer só ter mais.
Exato.
Independente de quantos mickeys tem que imprimir, morrer e voltar. É simples assim.
Exato, imprimam mais mickeys. E, gente, observação aqui. Eles não iam ficar pobres se eles pagassem mais imposto. Eles iam continuar ricos. E eles iam continuar até bilionários,
é,
pagando mais.
É, bilionário.
Entendeu? Então, assim, ele não vai deixar de ser um bilionário, ele não vai deixar de ser rico. Ele não vai sentir. Esse dinheiro, ele não vai sentir. Porque ele tem tanto dinheiro, ele não vai sentir, gente. E esse dinheiro, aqui nos Estados Unidos, se eles pagassem, voltassem a pagar, né, a quantidade de taxas que pagavam antigamente, ia dar pra ter saúde universal pra todo mundo, ó. Educação, universidade paga, entendeu? Então, assim, ia ter muito benefício e eles não iam ficar pobres. É isso que as pessoas têm que botar na cabeça, sabe? Não é pra todo mundo viver, gente, miserável, deixar o seu direito de ascender socialmente, não é isso. Todo mundo continua podendo ascender socialmente, todo mundo continua podendo ficar rico.
Mas é que é pra mais pessoas poderem ter
exato,
os mesmos direitos.
Mas as pessoas têm tanto medo, porque esse 1% coloca tanto medo, que as pessoas acham que se isso acontecer, acabou, é um colapso, vai todo mundo viver miserável, dividindo suas casas, todo mundo morando na mesma casa, vestindo roupa de saco de batata. Não é isso, gente. Exato, as pessoas acham que é exato, que é ser Zion lá no Matrix, sabe? Todo mundo morando numa caverna. Não é isso, gente.
Gente,
não é isso.
É só para as pessoas que não têm nada. nada. Gente, seria o normal a pessoa nascer, estudar, trabalhar e conquistar as coisas.
Exato, é isso.
Não importa o que ela escolhesse pra trabalhar. Porque tem países em que o lixeiro e o médico conquistam as mesmas coisas.
Exato.
E os políticos. Não importa o cargo que ele tá trabalhando, é só a forma com que ele vai trabalhar. Esse cara aqui vai trabalhar, vai exigir mais força física. Esse aqui, mais força mental. Mas o que eles conquistam, o que eles ganham, tá no mesmo nível.
Exato.
Aí você vai dizer, ai, mas Alan, um médico estuda muito mais e trabalha muito mais do que um lixeiro. Ah, é? Faz. Nenhum lixeiro vai trabalhar amanhã. Me diz o que vai acontecer na cidade.
Entendeu? Por que que o trabalho do médico é mais importante do que o do, não o é. Do lixeiro? Por quê? Me diz por quê. É, não porque é. Ele estudou mais? É por isso?
Te levanto mais essa. Por que que a faxineira que limpa o local que o médico vai operar não ganha tanto quanto o médico? O médico só tá conseguindo operar porque tem alguém que limpa o equipamento dele.
Exato.
Exato.
É tudo isso, gente.
Não é o médico que limpou o equipamento dele.
Tudo, gente. Todo mundo que tá trabalhando ali no hospital.
É importante.
Toda a engrenagem
toda
é importante.
Toda a engrenagem é importante.
Só que nesse sistema que a gente vive, colocou-se na cabeça das pessoas que o topo que tá lá em cima, que detém o capital, é mais importante do que a engrenagem. E pronto.
Ficou assim, é serviço, qualquer trabalho braçal de força física não é valorizado. Só o trabalho que usa a força mental. Mas até pra isso, as pessoas não têm escolha na sociedade que a gente vive. Porque elas não têm o direito a estudo, a nada. Não têm acesso.
Exato.
Não têm acesso, gente. Então não chega, não se forma, não consegue.
Uma pessoa que trabalha numa fábrica que produz bisturi não ganha o mesmo que um médico que usa o bisturi, entendeu?
Exato. Por quê? O sistema é esse. Quem detém o meio de produção, o valor é dele. Ele que é o mais importante. A engrenagem, se acaba a engrenagem, se numa fábrica você tira todos os montadores, tudo, como é que esse cara vai ter uma fábrica? Como é que o dono do meio de produção vai ter uma fábrica? Não vai ter, ele vai ficar sentado no dinheiro dele e acabou. Vai ficar ali, sentado naquela montanha que vai acabar.
O objetivo deles é separar o trabalhador dos meios de produção. Exatamente isso. É uma pessoa que trabalha limpa, faxineira, sei lá, lixeiro. É isso. É o trabalho dele ser considerado inferior ao trabalho de outra pessoa.
Exato. Essa visão do nosso mundo, entendeu? Então quando a gente fala aqui de uma visão mais igualitária, entendeu? Não quer dizer que as pessoas vão todas ser niveladas pra baixo. Pelo contrário, vai nivelar por cima. Onde pra todo tava... mundo ter a mesma coisa.
Ontem eu tava... Só uma semana a gente foi na Disney Springs, aí vi os funcionários da Disney, né? Todo mundo que trabalha na Disney Springs ali no complexo é funcionário da Disney, né? E aí eu fiquei olhando a menina que trabalha no... limpando o banheiro, né? Obviamente, limpando o banheiro só tinha latinos e negros, né? Você só vê isso. E aí eu fico pensando assim, caralho, cara, de todos os cargos pra trabalhar na Disney, que você... ah, eu vou trabalhar na Disney, vai ser muito legal, né? Você imagina que vai ser muito legal. Por que que esse só tem negros e latinos, gente?
Pois é,
porque
você
o limpar o banheiro, sabe? As mensagens são passadas o tempo todo pra gente. Toda hora a gente tem que olhar e ver assim, isso tá certo? Por que que só tem pretos e latinos limpando os banheiros? E por que que o trabalho deles, eles vão ser os mais bem remunerados? Porque ninguém quer fazer isso, gente.
Pois é.
Quem quer limpar merda e xixi dos outros?
Exato.
Esse é o trabalho mais difícil. Devia ser muito valorizado. Exato. De verdade, gente.
Exato, mas...
Você, quando você sair de um banheiro e ver com a pessoa que vai lá limpar, você fala, cara, obrigado pelo seu serviço. Muito obrigado.
Pois é.
Porque você fala que ninguém tem coragem de fazer. Ninguém tem nem estômago pra fazer, sabe? É sinistro.
I don't like you, but I'm you. I'm not you.
É isso, gente. A gente sai desse filme assim, com essa visão, entendeu?
Ai, gente, a gente sai indignado.
A gente sai assim, vem do amor.
A gente sai assim, toca o hino.
A gente sai, pois é, a gente sai querendo mudança, gente. A gente sai querendo um mundo melhor.
É, um mundo com menos desigualdade.
Com menos igualdade.
A gente precisa nivelar.
E nenhum rico.
É um abismo muito grande que a classe média acha que não tá. Tá todo mundo. O rico também tá nesse. Porque estamos falando da discrepância, do abismo entre o bilionário e o resto do mundo.
Então, mas o rico, ele acha que ele tá lá também. Ele acha que tá lá pertinho. Entendeu? Ele acha que ele é igual. É isso, gente. Não é pra deixar ninguém pobre, tá? Não fiquem com medo disso. Ninguém vai ficar pobre se tiver mais distribuição de renda. Vai ser o contrário, entendeu? Mais pessoas vão ter a chance, né, de ter uma vida digna. Por isso, gente, vão ver o filme que vocês vão sair mais assim com isso no coração.
Agora, se me dão licença, eu vou lá me clonar e transar comigo mesmo. Adeus.
Que isso? Você vai transar com você mesmo?
Que isso? Isso é um narcisismo num ponto?
Que isso?
Master!
Eu não quero transar comigo mesmo, não.
Narcisismo! Bonitinha você. Imagina eu assim, passando a mão na minha cara.
Não,
você.
Eu não quero. Bem isso. Que isso?
Bonitinho.
Eu não quero isso.
Bem bonitinho. Cara, se eu me clonar, eu vou ficar com uma raiva. Dizer, tem condições você tá sem, minha filha? Tem condições? Tem vergonha, não?
Não, peraí, você tem que dizer assim, quer clonar seu parceiro, no caso, né? Não se clonar.
Vale, vale tudo.
Eu não quero transar com meu clone, gente, pelo amor de Deus.
Eu não quero, que é isso?
Nem eu.
Eu já não aguento uma de mim, quanto mais duas.
Quer dizer que vale o clone dos outros, mas não pode ser o clone.
Eu vou querer eu mesma.
Ah, eu já me basto.
Eu vou conseguir.
Já me basto, já tô legal.
Que é isso, gente? Eu vou querer.
Já tô legal, tento que dar conta de uma cabeça aqui.
Se o Mickey 17 aceita o Mickey 18, entendeu? No threesome, por que você, Agatha 14, não aceitaria Agatha 15?
Então, mas aí ele tá no sanduíche. Tem uma coisa no meio ali do sanduíche.
Então, é isso. É sobre isso. E tá tudo certo. E tá tudo bem.
Então, mas aí não pode ser só eu e meu clone. Tem que ser um sanduíche.
Não, ok. Obviamente inclui uma terceira pessoa ali, entendeu?
Ah, tá. Não, aí tudo bem.
Entendeu? É isso, é isso.
É bom, a segunda André, pra quando é aquele dia que você tá cansada, entendeu?
Olha que gostoso. Não, gente, eu ia ter ciúmes do meu clone. Eu ia falar, ah, não, não mexe no meu marido, não. Tira a mão daí.
Vou dizer, ah, hoje eu tô cansada.
Não, gente, eu não ia gostar. Eu não ia gostar de ver meu clone com meu marido. Eu ia dizer, ah, não, sai daí. Não, bota a mão aí. Tira a mão daí. Já sai, tira a mão daí. Vou dar um tapa nessa garota. Ah, eu não ia gostar. Eu ia ficar incomodada até comigo mesma, com o meu clone. Sai pra lá. Você ia gostar de ver o seu clone passando a mão na bundinha do seu marido? Não ia gostar, não, gente. Eu ia ficar incomodada. Ia dizer, ai, o quê? Ela é melhor? Gostou mais?
Se eu tivesse um clone, gente, acho que eu tomava jeito na vida. Que eu olhar tudo que eu não gosto e dizer, meu Deus, tem que dar jeito nisso aí.
Começou a fazer um julgamento dela mesmo.
Tem que dar jeito nisso aí. Menina, que como é que você foi ficar assim?
Começou, né?
Eu ia me dar conselho. Amiga, vamos conversar. Não tem condições de ser assim. Vamos melhorar isso aqui.
Ai, meu Deus, eu ia ficar dando conselho pro clone.
Talvez eu tomasse jeito. Não, filha, não pode ser assim mais, não. Vamos melhorar isso aqui, gente.
Ia julgar o próprio clone.
Não, vamos juntas, vamos lá, vamos juntas. A gente consegue.
A sua clone ia te dar um tapa na cara, assim.
Ai, que horror, gente.
Vai pra academia agora.
Chega do negócio de clone. Não quero clone, não quero. Não quero dividir meu marido, não quero, não. Esquece isso, gente. Esquece o negócio de clone.
Ah, é, não quero ser descartável.
Não quero ser descartável. Pois é, vai que a outra é melhor, né?
Vem uma com mais gostoso. Energia.
Mais energia.
Final He-Man. Você, trabalhador, não é descartável.
Pois é.
Toca a música do He-Man. É. Adeus, amiguinhos. Até mais tarde.
Até semana que vem.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.